Está começando o podcast da Fit and Wear, onde compartilhamos saúde, empreendedorismo e espiritualidade. A Fit tem a missão de aproximar saúde e bem-estar das pessoas, em suas casas, hotéis ou trabalho, através de um aplicativo de wellness sincronizado com as mais inovadoras administradoras de condomínio do Brasil. Este episódio tem o apoio do patrocinador Farmaconde.
Podcast começando, eu sou Pedro Pessar Kaufmann, rabino e fundador da Fit and Wear. E ao meu lado, na apresentação do podcast, tem o meu amigo e sócio Leonardo Dalsen, professor de educação física e coordenador técnico da Fit and Wear. Chegamos no quinto episódio do nosso podcast, honrados com os convidados que passaram por aqui e agradecidos pela audiência de vocês. Hoje temos uma dupla especial participando conosco, dois amigos, dois sócios, duas pessoas batalhadoras e abençoadas que começaram do zero, com muita luta e muito suor, e estão transformando o conceito do conforto e privacidade de sua casa com as facilidades de um hotel. Sejam muito bem-vindos, Alan Stockfish e Flávio Gelfond. Se apresentem.
Olá, tudo bem? Aqui é o Flávio que está falando. Primeiro, eu queria agradecer ao Pedro, ao Léo, dois amigos, um craque de bola, outro um grande craque nas peladas. Acho que todo mundo deve saber quem é quem, né? E assim, é um prazer realmente muito grande estar aqui. É o nosso primeiro podcast, algo nessa linha assim, que a gente fez. É realmente incrível. Desde o convite, quando o Pedro chamou a gente, o Pessar, né? Nos chamou para participar de um dos episódios, passou a relação de quem ele tinha chamado e aí nesse momento a gente viu que realmente seria uma grande honra e topamos participar assim logo de cara, porque realmente é algo muito legal, um projeto incrível e agradeço aí para vocês. Eu tenho 37 anos, sou casado com a Flávia, a CEO lá de casa, né? Eu tenho o CEO lá em casa e tenho um CEO aqui na empresa.
Então, você chama Flávio e ela chama Flávia, isso?
Isso mesmo.
Quem foi o louco que apresentou vocês?
É, realmente não precisava de muita... pensar muito pra apresentar, né? Acho que Deus logo fez de cara, né? Falou, aqui não precisa pensar, aqui vai ter que dar certo. Então, aí estamos. Acho que foi você, né? Tem pessoas que dizem que tem outras pessoas que nos apresentaram, mas eu acho que foi você mesmo.
É, eu cheguei tarde no dia, mas quem que montou tudo fui eu.
Foi. E eu sou pai da Laís, tenho 1 ano e 4 meses, e da Duda, que tem 5 anos. A Duda é uma cachorrinha, a Laís é um mini ser humano, e muito feliz, né? E agora o nascimento da nossa nova empresa, que apesar de ser uma consequência, né, da empresa que a gente construiu aí há bastante tempo, a gente trata ela de forma bem diferenciada, mas é algo que a gente vai falar um pouquinho aí no decorrer do podcast.
Alan, fica à vontade.
Oh, muito obrigado pela introdução. Depois das palavras do Flávio, ficará difícil, né, fazer algo melhor. Mas meu nome é Alan Stockfish, tenho 38 anos, pai da Lívia e da Anne, de 5 e 2 anos, e marido da Melina, que além de esposa, ela trabalha conosco aqui, então ela contribui bastante aí para a gente chegar onde a gente está. Tem N desafios, né, quando a gente está casado e trabalha junto, mas graças a Deus está funcionando muito melhor do que a gente poderia imaginar.
É interessante que, vou te falar, a gente podia fazer um podcast aqui só para falar como que é trabalhar com a esposa, mas vamos focar na história de vocês. Em um outro momento a gente vai fazer os maridos e as esposas que trabalham juntos. Leozão, você tá aí, irmão?
Eu tô por aqui. Que bom poder mais uma oportunidade depois de um tempo aí encontrar todo mundo. Os nossos últimos podcasts, ou os nossos primeiros, dependendo do ponto de vista, foram incríveis, principalmente os das meninas aí, que deu uma repercussão muito legal de tudo que tem sido feito. E primeiro que é um prazer enorme poder trazer mais amigos e pessoas que aí têm uma caminhada de sucesso nesse momento. A gente sabe que o Flávio é muito melhor trabalhando do que jogando, fala aí, Pedro. Mas, como é nossos amigos, a gente não pode distinguir muitas coisas e a gente sempre tem o prazer de estar perto deles e ajudá-los em todos os momentos. Nem que em alguns momentos a gente precise mentir. Não, brincadeira.
Mas o Flávio é uma boa companhia, então por isso que ele sempre jogou no nosso time. E grande picha 99.
É que, Léo, você me conheceu, eu já tinha pendurado as chuteiras.
Entendi, você já tava na descendente, é isso?
Inclusive, eu sou o famoso picha 99, né?
Mas, ó, quero falar um negócio pra vocês, que o Flávio, se a gente às vezes chamar ele de pichote, é o apelido dele, e você falou de convidados que a gente tem aí pela frente, mas pra gente é uma honra, eu sou fã do trabalho de vocês, eu acho que a história empreendedora do Alan e sua é uma história muito legal, que tem muita coisa para ensinar para as pessoas. E assim, eu estava ansioso para poder gravar com vocês, não só pela amizade e carinho que eu tenho com vocês, mas porque eu acho que realmente vocês são pessoas que podem inspirar e podem mudar a vida de muita gente. Então, sejam bem-vindos, para a gente é uma honra. E é isso, Léo, manda bala, cara, você que manda aí.
Vamos lá, então vamos começar bem do começo, para vocês explicarem um pouco do que é a empresa de vocês. E pelo que a gente sabe, vocês começaram em hostel, não é isso? A gente sabe que precisa ter um time. Então, que momento que foi esse? Como que vocês começaram? Quais foram os aprendizados que vocês levaram para poder formar essa empresa que vocês têm hoje?
Legal, Léo. Na verdade, a empresa começou bem antes até dos hostels. O hostel a gente abriu primeiro em 2009, a empresa começou no final de 2006, bem diferente do que é hoje. Então, ela começou lá atrás, quando eu e o Flávio, em diferentes momentos, tivemos experiência lá fora, né, como intercambista, trabalhando. E a gente viu algumas coisas interessantes lá fora e a gente quis montar alguma coisa semelhante aqui. Então, na prática, naquele momento, era uma plataforma de locação, guardadas as devidas proporções, uma mistura de Airbnb, Quintandar, numa época totalmente diferente do que atualmente. Então, a gente começou dessa forma, com uma plataforma de locação, e a gente sempre teve um grande desafio, que era monetizar. Como realmente fazer um negócio girar, dar dinheiro. A gente precisou lidar um pouco com a questão de longo prazo, de visão do que a gente acreditava, ao mesmo tempo com a visão de curto prazo, que é o dinheiro para o dia a dia. Então, isso fez com que a gente precisasse sempre ajustar o nosso modelo de negócio em várias etapas, o que hoje a gente fala de pivotar, na época não se falava isso. Então, a gente foi um pouco entendendo a dinâmica do mercado imobiliário, que foi onde a gente começou, e vendo onde a gente podia realmente encaixar e fazer algo diferente. E aí, na época, a gente começou, então, com essa plataforma. Para você ter uma ideia, a gente fez uma plataforma, a gente investiu em torno de R$3.000 para contratar uma agência para desenvolver um site. E foi bem interessante que, realmente, teve um número de acessos bem relevante, só que isso não justificava, a gente não conseguia ainda fazer virar esses leads em locação. E a gente tentou várias coisas diferentes, fizemos parceria com a Porto Seguro na época, que tinha acabado de lançar o seguro fiança, e a gente viu que a gente continuou não resolvendo a dor da locação. Em seguida, a gente quis testar, falei, ok, como que a gente resolve essa dor de uma forma alternativa? E um desses formatos foi a gente montar as nossas próprias residências, no modelo que hoje se chama de co-living. Em 2007 não existia esse nome tão bacana, então a gente montou nossas próprias residências, onde montávamos o apartamento, a gente alugava, montava, mobiliava, colocava em todo tipo de serviço e sublocava o quarto. Muito focado num público jovem, estudante. E assim a gente cresceu, chegou a ter uns 25, 26 apartamentos e casas espalhados em São Paulo. Começou já a dar uma renda pra gente, o que fez com que o Flávio, naquele momento, viesse trabalhar em full time na empresa. E aí, no segundo momento, a gente falou, legal, dá para crescer, faz sentido financeiramente, mas não existia um funding na época. Não se falava em venture capital em 2007, então para a gente expandir demandava capital, o que para a gente era algo um pouco infactível naquele momento. E a alternativa nossa foi o quê? A gente testar um outro modelo, que era o conceito de hostel, até então algo novo em São Paulo, fomos um dos pioneiros, se não me engano, o quarto hostel abria aqui em São Paulo. E aí que a gente entrou no mundo imobiliário, mas dentro da hospitalidade, que é o mundo hoteleiro. E aí que uma coisa foi levando a outra, mas você viu que antes de chegar no momento dos hostels, até chegar aí, muita coisa a gente precisou pensar, repensar e ajustar nosso plano de negócio.
Que legal! Porque tem muitas pessoas que, às vezes, quando pensam em hostel, já imaginam que tudo isso acontece fora daqui do país, né? A primeira coisa. E, em segundo, quando você tá indo pra praia, né? Que tem muita gente que não tem um apartamento, então, dependendo da praia que você vai, você começa a ver um monte de hostel. Aí você começa a linkar um pouco com as coisas, que a gente sabe que tem um pessoal que vai desprendido pra passear, pra conhecer novas pessoas, e o hostel é um lugar sensacional para isso.
Mas aqui em São Paulo, Léo, acho que pegou muito com estudante, que nem ele falou, né? Aqui,
então, a gente sabe que as pessoas hoje locam bastante apartamento, né? Mas a gente não... Principalmente, que nem eu tenho contato, às vezes, com o público de medicina, então tem muita gente que vem de interior, vem de outros estados, e acaba locando, e a gente pensa que é uma locação comum, mas a gente sabe que hoje tem mercado e existe um ramo para isso. Então, pode falar.
O interessante interessante do hostel é que ele chama muita atenção das pessoas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais da trajetória, mas hoje a gente não tem mais nenhum hostel. Mas até hoje, pessoas, amigos, antigos, ainda acham que a gente tá no mundo dos hostels. E não tem nem a menor ideia ainda que a gente já mudou há bastante tempo, já começou a atuar na hotelaria, e hoje nem temos mais hostel. Mas legal. É algo que chama realmente muita atenção das pessoas, e não sei, acho que é algo cultural, um pouco diferente, apesar de ser bastante difundido já no Brasil, em São Paulo também, assim, é muito conhecido, né, esse conceito, e tanto que já temos outros vários tipos de hospedagem, né.
Mas o último ponto de vocês era muito bom, né, era um ponto campeão.
É, na verdade eu queria até, antes de depois evoluir na questão aí dos hostels, até complementar um pouco o que o Alan falou, que na verdade o começo de tudo, o Alan acho que foi perfeito aí na história da empresa, né, mas a gente, eu e o Alan, a gente tem uma história antes do início da empresa, né. Então, a gente estudou no mesmo colégio desde pré-primário, não éramos a mesma classe, então apesar de a gente ser do mesmo ano, eu era atrasado um ano na escola, mas mesmo assim a gente fez uma amizade que começou a se aprofundar um pouco mais na época até do bar mitzvah, então hoje quando a gente vê as crianças...
A mitzvah é 13 anos na maioridade judaica, né?
Então foi nessa...
Mas nessa época a mãe do Alan gostava de você?
Então nessa época ela ainda gostava. Na verdade a gente ficou mais amigo nessa época por alguns interesses
é perigoso gravar podcast com amigo, hein? Vocês estão ferrados.
Não, mas eu vou contar essa história, é muito boa.
Anota.
Eu vou contar agora, eu não vou esquecer não.
Manda um beijo pra ela antes de contar a história.
Boa, mas calma que tem um pouquinho antes aqui, ó. A gente tá nos 13 anos. Com 13 anos eu não era odiado ainda, né? Ainda era uma criança querida. Mas a gente começou a amizade, assim, um pouco mais próxima a partir dos 13 anos. E aí, ficamos amigos e era muita balada, né? A gente gostava bastante aí a partir dos 16, 17 anos, começou a sair bastante. Então aí nessa época de balada, acho que vale algumas histórias aqui na conversa, né? Histórias divertidas. A gente aprontava um pouquinho, né? Tem algumas histórias que acho que não dá pra contar aqui. E nessa época, a grande Dona Amália, tão querida, senhora mãe do Alan, tá sempre nos nossos corações, vai ouvir bastante esse podcast também. Ela falou pro Alan que não queria que eu saísse mais com ele, que eu era uma má influência pra ele. Então, isso foi mais ou menos com 16, 17 anos. Mas o Alan, ele não se deixou abalar, ele viu o potencial e...
Eu ia dizer que ela era uma visionária, mas tudo bem, já que você falou que ele reconheceu o seu potencial.
A gente tem que olhar o lado positivo da história, né? E aí, quando a gente fez o intercâmbio, que o Alan comentou, no retorno, eu vou contar já uma segunda grande história, que, na verdade, ele voltou alguns meses antes que eu, né? A gente não viajou junto. A gente se encontrou na viagem, mas cada um passou um ano em lugares diferentes. O Alan tentou buscar uma sociedade com várias outras pessoas, várias outras. E todo mundo falou pra ele, não, não, não. Eu acho que eu fui a última opção, ele já tava desistindo, e aí ele me comentou algumas ideias que ele tinha, e uma delas, falei, putz, vamos nessa daqui, que vai dar certo. No final, essa ideia deu errado, mas o caminho, o restante da trajetória, tem dado muito certo e vai dar cada vez melhor.
Amém. Pitaco do Rabino, a gente fala no judaísmo, Aharon, Aharon, Haviv, os últimos são mais queridos. Então não sinta dor no seu coração, graças a Deus vocês estão juntos, o Alan ele era sábio, e isso tudo foi uma jogada dos céus para que vocês tivessem mais carinho pelo...
Ele exagerou um pouquinho nesse que falei com o mundo inteiro, né? Precisa dar um pouco dessa dramatizada, né? Mas funcionou, bacana. Mas foi bem interessante. Na verdade, a gente se encontrou após aí retorno do Flávio, do intercâmbio. A gente se encontrou num bar, na verdade, uma despedida num bar. E a gente, trocando ideia, conversando, ele falou, por que não? Então, foi muito bacana. E é legal, porque realmente é uma história que começou lá atrás mesmo. E você vê que, acho que o principal, principalmente quando a gente fala em sociedade, né? Encontrar pessoas íntegras, do bem, né? Obviamente, inteligentes, etc., mas sabe, pessoas que você sabe que você vai conseguir conviver, né, e trocar ideia, tanto que eu e o Flávio, nesses trocentos anos de empresa, a gente nunca teve nenhuma discussão grave, nada nada relevante negativamente. Então é realmente super bacana e você vê que isso vem lá de trás.
Muito bem, pensando em tudo isso que vocês já contaram como introdução, como que foi a busca para esse capital aí para vocês começarem a empreender? Porque a gente sabe que foi uma ideia diferente, né? Era algo que não existia. Então como que vocês começaram aí, ou buscaram esse capital para começar a fazer o negócio de vocês acontecer?
Então, Léo, na verdade esse ponto, ele é interessante, porque assim, a gente acabou de voltar de intercâmbio, a gente estava com uma cabeça mais sem saber direito o que ia fazer, né, da vida. Eu, na época, ia retornar à empresa que eu trabalhava antes do intercâmbio, o Alan também já estava reposicionado no mercado, e a gente apostou mais numa ideia do que muito business plan, onde a gente tinha que buscar aporte. Então a gente, na experiência que a gente teve fora, a gente apostou em algo e começou a desenvolver de uma forma natural. Então, naquele momento, a gente não foi atrás de funding nenhum, a gente estava fazendo com os nossos recursos, com os salários que a gente tinha. Então, na época, eu morava com minha mãe, o Alan morava com os pais dele, e a gente foi tocando e fazendo conta mês a mês. O que sobrava a gente colocava na empresa, e esse foi lá o começo, né? Isso ainda antes dos hostels. E aí a gente começou a ver que o negócio, alguma hora, né, estava necessitando realmente de aportes maiores. Então, nesse momento que aonde a gente viu que realmente as empresas não vivem só de ideias, elas vivem de dinheiro também, a gente começou a buscar algumas formas, dentro até da comunidade judaica, mas a gente nunca conseguiu muito sucesso nesse momento em fazer com que as pessoas acreditassem. Era uma outra época, né? Hoje em dia a gente ouve muito dessas questões dos angels, de venture capital, tudo isso. Naquela época não faz muito tempo, né? Mas o mundo mudou muito. E depois de pegar empréstimos a taxas bizarras, né? A gente hoje estava até relembrando aqui que a gente pegou com uma pessoa física conhecida nossa, que na verdade estava até nos ajudando, né? Porque era a opção, realmente, quem resolveu tomar o risco, a gente tomava a taxas de 3,5% com pessoas físicas e chegou a pegar em banco a 3,2% ao mês, né? Então, realmente, a gente acreditou muito que o negócio ia dar certo. Muitas pessoas fecharam as portas também, aquele momento onde realmente é até difícil você dizer, né, como que eu me portaria estando do outro lado, né, porque vem dois moleques que acabaram de voltar de viagem com ideias que eles se basearam fora do país, e aí como é que vai ser? Mas realmente tem que acreditar muito, tem que assumir muito risco para empreender, e foi o que a gente fez, e graças a Deus deu certo. Depois, um pouco mais pra frente, quando a gente depois de abrir o primeiro hostel, a gente, o Alan, na verdade, trouxe dois investidores que estão com a gente até hoje, e se o Alan quiser comentar um pouquinho mais aí desse momento, e estão com a gente até hoje, são pessoas incríveis, e com a gente há 15 anos aí, praticamente, desde a expansão.
Sabe o que eu acho legal que você está falando, cara? Que realmente, quando vocês começaram, era muito difícil conseguir capital, não era tão falado e difundido que nem hoje em dia, e isso é um fato. Mas, por outro lado, tem muito empreendedor hoje em dia também que não quer ter o risco, que quer chegar, ter uma ideia, monta um business plan bonitinho e vai lá e chega e tenta vender. Eu acho que a gente precisa, como empreendedora, ter risco, passar um pouco de dificuldade, sabe? Dizem deixar a água bater no bumbum, porque isso aqui acaba sendo motivacional pra gente e acho que ajuda bastante. Vou aproveitar que você deu aí a deixa pro Alan. Então, Alan, de repente apareceu a hotelaria, como o Pichotti falou, e vocês adquiriram o primeiro hotel. E aí ele citou aí de dois investidores. Então, assim, como foi a busca por recursos aí? A gente já tá falando provavelmente de uma coisa maior. E como é o relacionamento de vocês com esses investidores?
Legal, pensar. O hotel, na verdade, ele veio porque inicialmente a gente estava muito focado na expansão dos hostels. E a gente vendo que o mercado ia crescer muito em oferta, dada a baixíssima barreira de entrada, e como vinham os eventos relevantes, Copa do Mundo, Olimpíada, todo mundo queria fazer negócios relacionados a isso, e o hostel virou um desses negócios. Então, a gente vendo que isso era uma tendência, a gente revisou um pouco o nosso plano e a gente analisou o mercado hoteleiro, propriamente dito, entendemos todas as fases dos flats, etc. E a gente viu que era um bom momento de investir. E aí a gente foi atrás de um ativo, um prédio, e a gente conseguiu encontrá-lo, só que envolvia uma grande soma de capital, principalmente para fazer o retrofit desse empreendimento. Tivemos N desafios aí dentro aí desse negócio. Realmente foi um passo, um dos mais arriscados que a gente deu. A gente saiu de um hostel para um hotel, de 70 apartamentos, e a gente não sabia operar o hotel, né? Então, era, apesar de entender de hostel, era um outro mundo. Então, foi realmente um passo muito grande, e o investimento, até pela nossa inexperiência, o investimento acabou sendo significativamente maior do que o que era estimado. Então, a gente precisou, antes o funding a gente tinha estruturado entre os nossos próprios sócios, um pouco do caixa e dívida em banco, e também um pouco de friends and family, então conseguimos vários amigos e amigos de amigos que apostaram na gente em troca de uma remuneração interessante para eles. Então, realmente eles acreditaram, porque do ponto de vista de garantia não tinha muita coisa. Só que não foi suficiente, porque descobrimos que o investimento ia ser muito maior do que era esperado. E aí, nesse momento, trouxemos um quinto investidor, que hoje não está mais com a gente, mas que foi importante naquele momento para completar o funding para essa operação.
Poxa, que legal. Dá para ver que a gente tem bastante história para vocês aí, que é um negócio que eu acredito que muitas pessoas não conheçam, e vocês vão poder falar mais ainda no nosso podcast, até mesmo para dar mais detalhes aí. Mas eu fiquei sabendo que você, Flávio, quando tem algum problema, você liga para o seu Rabino, é verdade?
Não, na verdade não é que eu ligo para o Rabino. É que, no caso, eu tenho um amigo que é rabino, então...
Ah, então você abusa dessa sua amizade com ele, já que ele é rabino, então eu vou falar assim, então já tem um motivo, vou dar uma ligadinha pra ele e já faço algumas
outras coisas. Até ambulância ele já me ligou pra pedir.
Ambulância? Como que é essa história que eu não me lembro?
Você não lembra a história da ambulância do cara que tava doente?
Ah, é verdade, é verdade. Essa foi uma história... É que era sendo uma história divertida, né? É que a gente passa por tanta história, né, na hotelaria. A hotelaria é um mundo à parte, né, onde as pessoas vêm viver um pedaço da vida delas dentro do nosso negócio. Então,
vocês podem contar algumas histórias pra gente aqui, por favor.
Não é preciso aqui tentar lembrar de coisas contáveis, né? Então a gente passa por muitas coisas. Então, essa da ambulância, na verdade, é uma história muito boa pra contar, porque ela não tem um fim trágico. A ambulância era porque realmente o hóspede era um puta de um maluco e causou um monte no hotel, dizendo que tava passando mal, que só ia sair de lá de ambulância. E a gente não sabia o que fazer, porque era muito claro que era mentira, que ele tava fantasiando lá a situação. Ele tava no lobby do hotel.
Ele não gritando. Tinha nada demais, né?
Não, realmente não tinha. E aí, no final, a gente chamava o SAMU, mas o SAMU, ao ouvir, né, o relato todo, tanto nosso, que a gente chamava, como ele próprio também chamou, o SAMU simplesmente não veio. Então, a gente, pra tentar resolver a situação, tava procurando formas aí de chamar uma ambulância, algo que a gente nunca tinha feito, assim, dessa forma, né? Então, um desses recursos foi ligar pro amigo, né, não pro Rabino, que existe uma instituição aí judaica, então a primeira pessoa foi o Rabino, que eu pensei, mas não porque ele era Rabino.
Decide, é o Rabino ou amigo? Pô, você tá misturando as bolas.
É um amigo Rabino, Rabino amigo, é tudo, tá tudo misturado, né?
Beleza.
E também, assim, a gente tem muitas histórias, algumas até com um final trágico. Isso aconteceu, infelizmente, aí há pouco tempo, a primeira vez que alguém resolveu, de fato, ir dessa para uma melhor, dentro de uma unidade administrada pela nossa empresa. Mas já tivemos alguns casos de pessoas que vêm pro hotel para tentar se matar. Geralmente elas não conseguem, talvez porque não queriam, né? E isso já aconteceu aí algumas meia dúzia de vezes, já deve ter acontecido. A esposa do Alan, né, nossa super Melina, ela passou em um desses casos o dia inteiro no hospital acompanhando, porque alguém tem que acompanhar e a pessoa vem sozinha pra cá, não tem acompanhante. E, bom, além de histórias de garotas da vida que o tempo todo tentam aparecer, mas aí eu acho que pro horário a gente deveria parar por aqui, né?
Justo, mas é legal que você compartilhe um pouco das coisas também, porque a gente só vê as glórias, não vê as dificuldades. Às vezes você liga pro amigo e fala, e a gente também escuta algumas coisas, mas realmente tem todo um lado até bonito e sagrado de muitas coisas que vocês fazem. Quer dizer, se vocês conseguiram salvar vidas, com certeza é muito importante, né? Eu acho que isso tem um valor muito grande.
A gente acaba tendo oportunidades, né, que não foi o planejado em nenhum momento, mas as situações aparecem. E aí eu acho que é um pouco do que o Alan falou, né? A gente procura, sempre foi, pelo menos na nossa visão, pessoas corretas e íntegras, então a gente consegue atrair também pessoas para trabalhar com a gente nessa linha. Então, quando acontecem problemas, problemas, a gente fica realmente muito mais tranquilo que a condução desses problemas vão ser sempre feitas de formas muito boas, porque é imprevisível o que acontece no dia a dia quando a gente fala de hotelaria.
Eu já frequentei hostel de vocês, já frequentei os hotéis de vocês, e inclusive a Fit Anywhere tá em hotel de vocês. Eu vou falar uma coisa, primeiro que de todos os lugares que vocês tiveram, a equipe de vocês tem um carinho muito grande, e isso é muito importante. Elas têm uma vibração muito bom, um respeito e um carinho muito bom por vocês. E eu acho que se vocês tiveram alguma situação difícil, é porque com certeza Deus colocou na mão de vocês para poder salvar essas vidas, e eu não tenho dúvida que vocês têm muita bênção com isso. Mas vamos agora fazer uma outra pergunta, porque chegou o momento que vocês fecharam o hostel, como você falou, já há mais de um ano, você acabou fechando. Eu até senti uma dor, porque já tomei umas brejas gostosas com vocês lá. Como foi essa decisão? Sabe que às vezes para mim é muito difícil ter uma decisão como essa, às vezes demitir alguém, saber a hora de parar alguma coisa, talvez é mais difícil do que a hora de você decidir investir. Então, como foi esse desafio para vocês?
Com certeza, tomar a decisão de realmente colocar um ponto final em algum projeto, algo que a nossa alma foi lá dentro, né, na construção, é muito difícil. Mas acho que a gente passou por essa situação de algumas vezes nesses anos todos, e sempre de forma transparente com todo mundo, e os nossos negócios nunca pararam, né? Então, nessa questão de funcionários, de pessoas que estão com a gente, elas estão sempre se movimentando dentro da empresa. E, na verdade, a decisão de parar o hostel, ela não foi uma decisão totalmente pensada, né? Vamos aqui sentar e fechar o hostel. Na verdade, a gente abriu o primeiro hostel em 2009, que ficava na Vila Mariana, foi um dos primeiros aqui de São Paulo. Hoje são centenas, não sei dizer quantos hostels tem na cidade. Naquela época a gente foi o quinto, sexto hostel, então algo muito inovador para aquele momento. E isso foi em 2009. Em 2010 a gente já abriu o segundo, que tinha uma localização realmente muito privilegiada na Avenida Rebouças com Oscar Freire. E nesse momento a gente, esse hostel, ele já era um dos maiores do Brasil. E aí, em 2011, a gente foi para o primeiro hotel. Primeiro projeto bem diferente, né, de hostel, e que realmente nos demandava outro nível de esforço e até de comprometimento financeiro, né? Porque também nesse momento a gente estava muito comprometido também com investidores, diferente de quando a gente abriu o primeiro hostel. Então, em 2011, 2012 aproximadamente, a gente não conseguia mais dar foco para o nosso primeiro hostel, que era aquele da Vila Mariana, e também não queria, de forma alguma, deixar simplesmente ele desaparecer, porque era um projeto também muito legal. E naquele momento a gente foi atrás, conseguiu uma pessoa para passar o bastão, e o hostel naquele momento não fechou. E a gente manteve o segundo hostel, esse da Rebouças, até o ano passado, né? Então, 2019, a gente já estava administrando três outros empreendimentos hoteleiros, e já com visão aí de crescer bem a empresa. Mas naquele momento, na verdade, um ano antes, a gente teve a notícia que o terreno, ele tinha sido comercializado, e o proprietário, que era um terreno alugado, né, uma casa alugada por nós, ele tinha realmente a intenção de vender. Como a empresa também já estava a gente já estava indo para um outro caminho, e a gente era uma situação completamente fora do nosso controle, né, a venda de um terreno, aí, na verdade, não foi uma decisão tomada por nós, né, foi realmente um caminho que nos apareceu, mas de uma forma bem tranquila, a gente conseguiu fazer aí o fim das atividades do hostel e as pessoas com a gente. Na verdade, a gente já tinha, nesse momento, uma das nossas sócias, até hoje em dia, no hostel. Ela está com a gente desde 2009, a Luísa. Acho que a gente tem que falar dela, depois tem que falar um pouquinho também da Melina, que são pessoas que estão com a gente desde sempre, pessoas que acreditam muito na empresa, no todos os projetos que a gente faz sempre junto. E a Luísa, ela era nossa sócia no hostel, e realmente ela amava muito o lugar, né? Ela realmente estava no coração e ainda está. Tanto que, quando o hostel fechou, ela abriu um hostel dela, 100% dela, um outro sócio, e aí a gente não se envolveu. E hoje, com o Charlie, né, que a gente vai contar um pouquinho daqui a pouco, que é o caminho aí da empresa, a Luísa voltou a estar com a gente, e com aquele mesmo amor no coração, no, nas coisas que faz. E então, o hostel ainda está com a gente, sempre vai estar.
Que legal. Se diz que uma porta se fecha para uma muito maior se abrir. E fiquei feliz feliz de saber da Luísa, porque quando tava no final, eu tava com você tomando uma cerveja lá e ela ia casar. Então, até mandar um salve aí pra ela, que eu vi toda a dedicação que ela tinha realmente com o hostel. Eu tenho certeza que ela estando ao lado de vocês agora é uma coisa muito boa pra vocês. E aí, de repente, apareceu um tal de Charlie. Como? Quando? Onde? Quem é o Charlie, né? Quem é o Wally? Então, quem são os parceiros de vocês nessa operação? Como tem sido essa transição para um mundo muito mais digital, para vocês se tornarem de donos e administradores de hotéis a empreendedores malucos de uma startup? Quer dizer, depois de tantos anos voltar a empreender, óbvio que vocês estão muito mais maduros, a empresa com certeza tem muito mais, tem capital, tem muita coisa boa, mas eu acho que é um belo desafio que vocês estão enfrentando, não?
É, um gigante, gigante o desafio. Na verdade, o Charlie, ele é interessante isso, né? Até me lembro a frase, né, do Steve Jobs, né, do Connecting the Dots, né? Porque ele meio que junta tudo que a gente construiu durante esses 13, 14 anos de história de empresa, e é realmente isso. Ele pega um aspecto de cada um desses negócios para transformar, então ele carrega tudo que a gente aprendeu durante esses mais de 10 anos. Então, ele junta desde plataforma de locação que a gente fez em 2007, até administração de unidades de terceiros, de uma forma flexível, como o caso das residências, depois entregar um serviço diferenciado, uma vibe legal, como no caso dos hostels, o produto, o nível de qualidade de hotel, né, estratégia de precificação de hotel, então consolida a própria gestão de flats que a gente faz também, então junta tudo isso para realmente a gente criar a Charlie. Então a Charlie nada mais é do que a gente trazer todo esse mundo, né, principalmente o mundo hoteleiro, para o mundo dos empreendimentos residenciais. Ou seja, hoje os empreendimentos residenciais, eles não têm só uma vocação como uma moradia definitiva, né? Muitos apartamentos eles estão sendo construídos para renda, né? Então, para investidor comprar, e com o intuito de locação, puramente. E aí, todo quanto é qualquer tipo de locação, seja de diária, mensal, anual. Então, a gente vem para trazer uma solução realmente para a gestão dessas unidades. Então, quando você fala do mundo digital, startup, na verdade, o digital, a tecnologia sempre fez parte da nossa cultura. Isso que é interessante lembrar. A gente começou em 2007 com uma plataforma de locação. Em 2007, ninguém falava nem o termo startup. Então, a gente sempre teve isso muito na veia. No próprio hostel, a gente sempre focou muito em distribuição online. Nos hotéis também. Nos hotéis, a gente criou uma tecnologia de precificação própria. Então, sempre teve muita tecnologia envolvida. Só que agora a gente dá realmente um passo além. Então, a tecnologia ela passa a ser core do negócio e realmente o que potencializa essa escala gigante que a empresa vai tomar. E aí, quando você fala de parceria, para essa operação, tem N parceiros relevantes. Os principais são os incorporadores. Então, a gente viu que a gente poderia ser uma solução para as incorporadoras. Então, temos já algumas parcerias. A mais relevante em termos de volume é a Cirela. Tem uma incorporadora, a Next Yield, foi a primeira parceira nossa que acreditou inicialmente na nossa capacidade, que a gente vai começar agora já a entregar as operações deles, empreendimentos incríveis da Next. Tem a Lavi, né, que é uma empresa também do grupo da Cirela, e tem várias outras incorporadoras que a gente tem desenvolvido parcerias. Então, esse passou a ser um dos grandes vetores de crescimento do nosso negócio. E acho que é legal lembrar, né, Pessa? Não sei se você lembra, em meados do ano passado, quando eu até estava conversando com você sobre esse negócio, a gente discutindo, você que teve contato com tantas...
A gente falou sobre o mercado, né? A gente bateu um papo legal.
Foi lá no Yavne, né?
Exatamente. Um pão de queijo e um café bom.
Exatamente. E aí a gente batendo papo, trocando ideia, e não sei se você lembra, foi num daqueles momentos, inclusive a gente acabou em seguida até ligando para a Cirela, muito em função desse papo. Você vê como as coisas acontecem, né? Realmente tem uma força realmente lá de cima que faz tudo realmente se encaixar e acontecer, né?
Não tenho dúvida que quando a gente tem um propósito certo, quando a gente trabalha direito e as coisas vêm. Isso aqui é incrível. E o que eu fico pensando, porque a gente começou a desenvolver um aplicativo, então uma coisa você fala, eu fiz um site lá atrás, outra coisa, eu já fui com vocês em feiras hoteleiras, aí a gente vai vendo o sistema dos outros e de repente você tem que lidar com desenvolvedor, com coisas assim muito loucas. E também nos nossos papos, muito disso vem. A gente começou a trocar muita ideia positiva e figurinhas boas pra gente poder crescer junto. E eu, como Fitanyware, tenho um prazer enorme, uma gratidão também muito grande. Você falou da incorporadora Next, e eu tenho uma gratidão a vocês por terem sido os hotéis que abriram portas pra Fit. Então, e a gente sempre tem essa parceria, e sempre que puder tomar um café, trocar ideia, falar sobre o mercado, a gente vai falar. E também é uma honra pra gente poder ajudar na parte de educação física, saúde e bem-estar dentro da Charlie. Então, sou fã de vocês, tenho certeza que é só o começo de um caminho muito grande que vem pela frente. Acho que vocês são pessoas que fazem com amor, fazem com honestidade, fazem da forma correta, e tem um mundo muito grande aí pela frente. Eu vou chamar agora o nosso patrocinador, e a gente volta daqui a pouco. Léo, você tá muito quietinho, depois o patrocinador é com você.
Você sabia que existe um suplemento vitamínico completo específico para as necessidades do organismo feminino? Na Farmaconde, você encontra o Vitacom Mulher, que é rico em vitaminas que ajudam a fortalecer o sistema imunológico da mulher e contribuem para a beleza da pele, das unhas e dos cabelos. Então, se na correria do dia a dia sua alimentação não for a mais adequada e equilibrada, não deixe de fazer uma suplementação com vitaminas. Vitacom Mulher cuida de você de dentro para fora e, claro, não engorda. Farmaconde, a dose certa para a sua saúde.
Vamos lá, acho que o papo tá maravilhoso, e a gente aproveitando essa parte de agora que a gente conhece o negócio de vocês e praticamente viu toda a história, a gente sabe que vocês hoje trouxeram várias ideias diferentes e vocês são uma empresa muito aberta à inovação, né? Tanto que para nós da Fit é um prazer muito grande em saber que vocês foram o primeiro hotel a abrir as portas para a nossa empresa e para aquilo que a gente acredita, e a gente tem total ciência que é só um começo, a gente tem muita esperança, tem muito bate-papo, muita troca, buscando aí cada vez mais qualidade, poder oferecer produtos diferentes que façam valer a pena na vida das pessoas, né? Então, a gente sabe que hoje vocês oferecem uma gama de produtos e serviços on demand bem grande, né? Então, como que vocês fazem essas escolhas aí das parcerias? Como tem sido esse relacionamento com clientes nesse novo modelo? Que a gente sabe que tudo passou a ser muito diferente, principalmente nessa formatação da empresa de vocês. Então, podem ficar à vontade para explicar para todo mundo aí, da mesma maneira que vocês abriram para nós da Fit, como que vocês fazem esse processo aí da escolha?
Então, é igual a gente falou, que realmente o mundo da hotelaria é um parênteses, né, de certa forma, na vida das pessoas, onde estão na sua casa, elas vêm para um hotel e passam até aquele local, aquele lar durante um tempo. Muitos hotéis, a grande maioria deles, na verdade, no mundo da hospedagem, enxerga só dessa forma. Então, aqui vai ser uma cama excepcional, um bom chuveiro e por aqui paramos. A gente nunca olhou a hotelaria somente dessa maneira, né? Isso é o básico, isso é o mínimo que qualquer hotel deveria dar, mas realmente como absorver todas as escolhas, as opções, tudo que o hóspede, que é realmente para quem a gente trabalha no final das contas, tudo que ele pode precisar. E também, por outro lado, a gente sabe que a gente não é especialista em tudo, né? A gente tenta realmente focar o nosso negócio na inteligência, na estrutura, também nos locais, mas muitas das coisas a gente precisa de grandes parceiros. Parceiros que realmente vão ter valores muito grandiosos. Então, o Pessa, em uma das falas agora há pouco, falou de amor, honestidade. Eu acho que é esse o caminho que a gente sempre procura para escolher os parceiros. É claro que a questão financeira das parcerias, ela é fundamental, né? Tem que ser bom para todo mundo, no final das contas. Só que não é por aí que a gente simplesmente avalia qualquer tipo de coisa. Então, a gente tenta entrar na essência desses parceiros, ver o que motiva realmente eles para, então, poder estabelecer parcerias. E aí a gente vai falar de coisas desde do fitness, que é onde vocês, nossos grandes parceiros, e vão estar com a gente aí agora no crescimento aí da Charlie. Mas a gente passa pela alimentação do hóspede, a gente passa pela forma que o hóspede vem até a cidade, para que ele está indo. Então é um mundo muito grande de opções e grandes parceiros, parceiros realmente grandiosos em seus valores, eles vão estar com a gente, porque vai ser algo natural. A gente vai escolher o parceiro, parceiro e o parceiro vai escolher a gente. Não é uma escolha só de um lado, olhando uma questão financeira ou só uma oportunidade específica. E o relacionamento com os clientes, né, Léo, que você comentou agora, ele é um grande desafio, né, do Charlie, porque até então a gente está falando aqui que a gente hoje administra 3 empreendimentos hoteleiros, que são em torno de 220 unidades, quartos de hotel, que a gente ainda consegue contar, né? Então hoje a gente consegue realmente mapear, saber como é que a gente vai alocar uma pessoa, como é que um hóspede vai ficar num apartamento ou no outro. Dá para ter um pouco dessa pessoalidade. E um dos grandes desafios do Charlie é conseguir fazer isso na escalada aí das coisas. Então, tem um dito aí popular, né? Não sei se é tão popular assim, mas quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Então, como que a gente vai conseguir falar com todo mundo e para que cada uma dessas pessoas seja realmente, a gente esteja falando com elas, que elas sejam únicas. Esse é um grande desafio e vai passar muito pelos nossos parceiros, porque não adianta só nós querermos realmente surpreender, fazer, dar o nosso melhor, porque a hotelaria ela é muito mais do que aquele simples serviço de cama e banho que o hóspede tá passando dentro do nosso apartamento. Então, o como falar vai ser esse relacionamento com os hóspedes, ele sempre foi, na verdade, né? Hoje eu acho que a gente fala, são só 220 quartos, apartamentos de hotel, mas na realidade é muita coisa, né? Então, a gente foi aprendendo aos poucos e a gente agora vai com certeza conseguir aprender, junto com o nosso time, que tá incrível. A gente tem já hoje bastante gente, então a gente tá falando de em torno de 50, 130 hoje pessoas trabalhando aí no nosso mundo, o mundo aí do Charlie, e o Charlie é algo que realmente vai crescer demais e vai nos trazer muitos desafios, né? O desafio, ele é muito grandioso, como a gente sempre quis.
Acho que... Amém, que assim seja. Leozão, sinergia é tudo. Posso tomar aqui um negocinho pra falar?
Por favor.
Vamos dar uma descontraída. No último episódio, a gente teve uma cantora e a gente falou do poder da música, não falou?
Sim.
Eu fui convidado e eu gravei um episódio com o pessoal do EmpreendaCast. Uma coisa que eu curti muito foi que eles me pediram pra indicar uma música. E aí, Léo, o que você acha?
Será que os nossos convidados têm um gosto musical, assim, satisfatório pra gente? O que você acha? Eu só não vou pedir pro Flávio cantar, por favor. Eu prefiro...
Não, isso com certeza não. Mas acho que a gente pode dar uma quebradinha e ver com eles, de repente, que música é especial pra eles, o que eles queriam colocar aqui pros nossos ouvintes, e o editor vai colocar pra gente. Então, e aí, querem indicar alguma música?
Eu vou indicar, eu vou tomar aqui a dianteira e vou indicar uma música que na verdade não é minha. Se fosse minha, né, Léo? Você acha que o negócio acho que não ia ser tão... E talvez ele fosse muito popular, mas
Você não seria hoje um dos donos da Charlie, talvez você fosse pra um outro ramo. Graças a Deus você não desprendeu esse dom pra nós nesse momento.
Não, sem falar que o máximo que ele ia conseguir era uma marchinha de carnaval.
E olhe lá, né? Vamos lá, vai.
Mas eu vou, na verdade, até fazer uma homenagem. A gente falou um pouco da Luísa, né? Nas falas aqui anteriores. Mas acho que agora dá pra fazer uma homenagem pra Melina. Então a Melina trabalha com a gente há muito tempo, antes dos hotéis. E ela é fanática pelo YouTube. Eu acho que vale a pena também fazer uma homenagem pra ela. E a música é a One.
Muito bom. You said one love, one life, when it's one need. In the night, one love, we get to share it, leaves you, baby, if you don't care for it. Alan, você vai indicar alguma música ou vai ficar aí quietinho?
Putz, cara...
Eu coloquei, é que a Melina é a esposa dele, agora
talvez,
então
eu ia falar, talvez você precisa indicar uma música pra Flávia, não sei.
Exato, quero homenagear minha esposa.
Mas ó,
quebrou minha
coisa aqui. Rabino vai fazer um negócio só pra apaziguar, posso?
Pode.
Toda sexta-feira o judeu canta, antes da refeição do Shabat, né? A refeição festiva do dia do descanso, uma música chamada Eshet Chayil, que é o cântico da mulher virtuosa. E quem escreveu esse cântico foi o rei Salomão, e ele se inspirou na matriarca Sara. Ou seja, com muito respeito, não tem nenhum problema você indicar uma música para uma mulher especial, e eu entendo que foi isso que o Flávio fez, mas acho que agora chegou a hora de você também indicar uma música, manda aí.
É que na hora que falou de música, eu pensei numa que eu ouvi esses dias, que me lembrou a época que mais ou menos onde quase tudo aconteceu, principalmente o relacionamento meu com o Flávio, época de balada, e aí eu tava ouvindo no carro, até mandei pra ele, não sei se ele ouviu, eu acho que era I'll Fly With You da Didi Agostinho, né? Alguma coisa assim.
Essa é do meu tempo. Aquela,
essa é das já entrega idade.
Nossa, aí... vocês estão entregando que é tudo tio Suquita.
Mas é um clássico, né? É um clássico. Pô,
eu tava trocando esses dias na rádio, eu não sei de onde os caras tiraram. E aí eu lembrei na época, na hora, acho que semana passada, eu mandei pro Flávio, acho que lembrou os tempos de balada, que foi a época que realmente a gente estreitou mais o nosso relacionamento há, sei lá, uns 20 anos atrás.
E que assim seja, vocês têm que voar muito.
Isso aí.
E até aproveitando a sugestão musical até que você colocou, Alan, pra gente que entrou num período aí, que na verdade nós continuamos num período de muita mudança, que foi um período muito difícil, e eu comento muito com as pessoas que eu que lido com atividade física, com saúde, com pessoas, né, porque eu também sou pedagogo, tenho um monte de coisa aí, pra gente que trabalha com relacionamento, eu acredito que vocês também, o mundo ficou muito estranho depois de tudo que aconteceu, principalmente por causa da pandemia, porque todo mundo ficou muito assustado, que todo mundo teve que ficar aí dentro de casa, não podendo sair. E hoje, 7 meses depois, né, praticamente com todo esse tempo, eu acredito que muitas pessoas se acostumaram com esse novo normal de ter que ficar em casa, passar mais tempo em casa, de ter adotado o home office, né, para fazer as coisas. Então, tudo tem voltado de uma maneira muito lenta. E vocês, a Charlie, como que lidaram com essa situação de pandemia? E principalmente para quem trabalha com turismo, com hotel, que no caso é o ramo de vocês, né, dessa segmentação, acho que teve muita alteração, e aí vocês tiveram que lidar com muitas situações novas. Então, para vocês aí dentro do negócio de vocês, como que foi aí a pandemia e como isso impactou nesse novo projeto que vocês desenvolvem hoje, que vocês explicaram tão bem aí, que tem dado super certo?
Oi, Léo. Não, realmente a pandemia, ela pro setor hoteleiro, turismo, ela realmente destruiu. Até agora, mesmo nas praças, nos países que já estão bem mais adiante em termos da pandemia, do momento da pandemia, com a própria China, o mercado ainda não voltou como era antes. Então, é catastrófico pro setor hoteleiro, que já era um setor que sempre teve, de alguma forma, uma certa dificuldade, né, em entregar rentabilidade para o investidor, né, em ser algo saudável. Então, realmente, foi, eu acho que, o pior momento disparado da história da hotelaria. E um dos diferenciais nossos, que a gente desenvolveu no decorrer do tempo, um sistema próprio que consegue captar um pouco as tendências do que está acontecendo. Então, a gente conseguiu perceber realmente a queda brusca que ia dar em torno do dia 16 de março, por aí. A gente percebendo isso um pouquinho antes dos demais, a gente conseguiu agir rapidamente. E aí foi bem interessante que a Charlie, nesse momento, ela praticamente virou a solução até dos hotéis. Por quê? A Charlie é uma plataforma de locação, onde você pode ficar um dia, uma semana, um mês, um ano, o tempo que quiser. Enquanto que os hotéis, já de regra, são os empreendimentos de diária, puramente. Então, o que a gente precisou fazer? Assim que a gente percebeu esse movimento, a gente ajustou rapidamente o nosso modelo para atuar da mesma forma que a Charlie em locações que não fossem puramente de diária. Então, através de parcerias com imobiliárias, divulgando plataformas de locação como o Zap, Imóvel Web. Então, fizemos tudo quanto você pode imaginar de estratégia comercial e deu super certo, super certo. A gente conseguiu, assim, as nossas unidades foram umas das poucas na cidade inteira que não demandaram aporte dos investidores. Então, assim, isso já é um feito único e uma das primeiras a voltar a entregar rendimento para os investidores. Então, imagina São Paulo inteiro, com mais de 500 hotéis, a gente, nas nossas unidades, a gente conseguiu rentabilizar antes todos. Então, realmente foi um resultado incrível, muito em função já do que a gente já estava vislumbrando para a Charlie. Então, nesse caso, a Charlie acabou salvando até as nossas unidades hoteleiras. Teve uma unidade nossa, inclusive, que a gente fez algo bem legal. Uma das preocupações nossas, também, como você mencionou, Léo, é a questão do emprego. A gente, seria muito mais fácil a gente fechar uma das unidades nossas, né, que é um hotel, fechá-la e realmente dispensar todo mundo e voltar daqui 6, 8, 9, 10 meses. E a gente não queria fechar. nem que tivesse prejuízo. E aí o que a gente fez, a gente foi atrás de parcerias, a gente conversou praticamente todos os hospitais relevantes de São Paulo, a gente conseguiu fazer uma parceria, no caso foi com o Hospital 9 de Julho. Então a gente alocou temporariamente os enfermeiros e médicos do hospital. Então era um preço ultra subsidiado, nunca nem pagaria as contas, mas de alguma forma era algo positivo para todos os lados. A gente ajudava, de alguma forma, né, os médicos, os enfermeiros, e de alguma forma eles também contribuíam para que a gente não precisasse fechar a unidade. Então foi realmente uma estratégia nossa que deu super certo, a gente ficou muito feliz que a gente pôde contribuir dessa forma. E hoje as coisas estão, né, aos poucos voltando. No caso dos hotéis, ainda o que vai demorar para chegar no patamar pré-Covid, mas a gente, dada a situação do mercado, a gente conseguiu realmente ter um bom resultado.
Não é à toa que eu sou fã de vocês. E aí, eu vou uma pergunta direta. E aí, quais são os próximos planos de vocês?
Em termos de planos, a gente tem buscado cada vez mais novas parcerias com incorporadores. Então, já temos vários, já temos presença agora já, inclusive, em Porto Alegre. Estamos desenvolvendo parceria no Rio de Janeiro. Então, a gente tem buscado hoje parceiros que, de alguma forma, complementem em termos de produto, em termos de regionalidade, a nossa oferta atual. Então, hoje nós temos buscado parcerias com essas incorporadoras para ter esse aumento de capilaridade, principalmente quando a gente fala em Sul e Sudeste. E, pontualmente, alguma oportunidade interessante nas demais regiões.
Muito bem. Eu acho que ficou bem claro e sensacional o modelo de negócio de vocês. Espero que a FIT aí esteja em todos os planos de vocês daqui para frente, porque eu acho que a gente tem muita coisa boa para desenvolver. Não só a nossa amizade, que isso aí fica para sempre, mas acho que a gente pode ajudar bastante o modelo de negócio de vocês e principalmente os hóspedes de vocês. Então a gente está quase acabando. Assim, Flávio, Alan, o que vocês gostariam de deixar de mensagem para as pessoas que nos escutaram hoje, que desse bate-papo super legal, super diferente, porque tem muitas pessoas que não conhecem esse tipo de ramo que vocês atuam. Então quero deixar o espaço aberto para que vocês deixem uma mensagem aí que vocês queiram, representando a Charlie e representando vocês.
E respondendo primeiro, na verdade, eu acho que a primeira coisa hoje fala-se muito, né, disso, resiliência, né? Acho que quando você tem a vontade de empreender, realmente nem eu, nem o Flávio, a gente nunca buscou empreender porque a gente queria ser trilhardário, porque a gente queria ganhar mais do que a gente ganhava antes. O dinheiro nunca foi o motivador das nossas decisões. A gente sempre buscou realizar alguma coisa, algo relevante, que também pudesse também contribuir, ter um impacto legal. Então, acho que, tendo isso em mente, realmente acreditar no que você faz, pode dar certo, pode dar errado, ir ajustando e realmente não desistir. O dia a dia, ele não é fácil, sinceramente, tem muitos momentos difíceis, muitos momentos de decisões difíceis, e tem que persistir, acreditar e ajustar, ir para cá, para lá, e é o que a gente fez durante esse tempo até chegar nos dias de hoje. Então, acho que primeiro é acreditar em você, buscar. Eu acho interessante ter uma parceria, uma sociedade com pessoas que agreguem, no caso o Flávio e tem os demais investidores, que realmente poder compartilhar decisões difíceis, acho que é super bacana, né? Então é isso que eu diria.
E eu queria complementar também, antes de complementar, na verdade, eu queria também agradecer a minha querida esposa, porque se eu não me dedicar também eu vou vê-la em casa, né? Mas realmente não é um desafio muito grande, né, para as nossas cônjuges nos aguentar, né? Porque o dia a dia de uma empresa dessa, de uma startup, né, é algo realmente que nos absorve mentalmente e fisicamente. Então, essa parceria também com a minha querida esposa Flávia é algo que eu não podia deixar aqui de lembrar. E complementando um pouco do que o Alan falou, uma das coisas que no dia a dia a gente acaba vivenciando, né, é nunca desistir do que parece ser difícil. Então, a gente, do mesmo jeito que tem que duvidar do que vem muito fácil, A gente não pode desistir do que é difícil. E aí que a gente vai realmente conseguir, todos nós, alcançarmos aí nossos objetivos.
Muito bom. Interessante que a gente também bateu papo sobre isso, como que a vida, de repente, ia mudar, né? E vocês têm boas esposas, vocês têm bons sócios, vocês são pessoas do bem, eu tenho certeza que isso ajuda bastante. Eu ia perguntar uma frase, uma citação importante da vida de vocês, mas eu acho que com essas palavras finais vocês já mandaram isso. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Tem alguém que inspira vocês na vida pessoal? Tem alguém que inspira na vida profissional?
Olha, PK, ou Pedrão, a gente, apesar de ser das antigas, né, hoje em dia, a gente não é tão literal nessas coisas, em termos de citações de pessoas. Acho que a gente acaba tendo muitas referências no dia a dia. E não tô falando de pessoas grandiosas, que são famosas, podem estar com a gente ou não, mas a gente se inspira, acho que todo dia, em pessoas que vão cruzando o nosso caminho e que nos trazem aí grandes valores, grandes motivações. É difícil falar de uma pessoa, né? Talvez a gente possa falar do Charlie Chaplin, que acho que talvez virou uma grande referência. O Alan define muito bem o Charlie Chaplin, vou deixar ele fazer essa definição, mas...
E tem a ver com o nome Charlie, isso?
Pode falar, Alan.
Tirar aqui do mudo, né? Pois é, acaba tendo, né? Na verdade, quando a gente criou o Charlie, né? A gente quis, antes de ter o nome, obviamente, definido, a gente pensou em que aspectos que a gente queria trazer para esse novo negócio. E aí a gente começou a fazer um brainstorming aí entre o time. A gente pegou os principais valores para esse negócio, que é ser de alguma forma ousado, polêmico, olhar para frente, ser protagonista, da mesma forma dar oportunidade para o nosso cliente ser o protagonista, decidir as melhores coisas. A gente fala de um business que envolve muito perfeccionismo, a gente está falando de nível de serviço, padrão hoteleiro, e aí a gente tentou pensar em alguma pessoa que representasse isso, porque a gente não queria criar um negócio impessoal. A gente acredita que, apesar de ser um negócio tech, a pessoalização, esse toque humano, ele pode fazer a diferença. A gente quis trazer um nome que representasse isso. E aí, logo depois que a gente teve esse brainstorming, até voltando, né, pra casa, nossa, quem será? Quem será? Eu falei, nossa, Chaplin. Cara, ele teoricamente representa tudo isso, todo mundo conhece, todo mundo ainda tem uma simpatia, é um nome, é atemporal, né? Daqui 100 anos, 200 anos, ainda vão saber quem ele é, e de uma forma super positiva. Então, acabou sendo uma das referências nossas na hora de pensar no nome Charlie.
Além dessa referência maravilhosa, então acho que nada melhor do que a gente tentar terminar como um definindo o outro. Quem quer começar? Flávio?
Eu posso começar, mas a gente define olhando o lado positivo ou negativo?
Olha, eu acho que pode ser os dois. Acredito que negativamente e positivamente não sei se vai ter muita diferença, já que vocês se veem quase todos os dias. Então depois...
Eu duvido que tenha negativo em si.
Vocês vão ter que se acertar nesse momento. Não quero nem estar no meio. Positivo.
Eu não quero ser o causador. Gravamos um podcast e brigamos. Não, vai no positivo.
Não, acho que assim, de valores de coisas negativas, é muito difícil a gente encontrar no Alan. Acho que o Alan é um grande sonhador, um cara que, como empresário, principalmente, quer realmente impactar o mundo e está determinado a isso. Então, eu tenho uma grande honra de poder estar do lado dele. Não sei se hoje, se a gente fosse ter aquela conversa no bar de 15 anos atrás, provavelmente a gente não estaria alinhado da forma que a gente estava lá, porque realmente é um cara que sonha muito grande, mas o sonho não é aquele sonho financeiro, ele quer realmente impactar, trazer coisas boas e é muito determinado a isso. E por outro lado, é muito difícil, né? A gente está passando por quase um ano desde a concepção da ideia, né, de realmente começar a trabalhar aí no Charlie, de fazer ser uma grande empresa, e o Alan, paralelo a isso, ainda consegue ser um grande exemplo de dedicação, e eu não digo só na vida profissional, acho que na vida pessoal também. Então ele está o tempo todo pensando em como impactar as pessoas positivamente. O Charlie, ele já é, né, uma ferramenta que ele vai poder espalhar aí esse mundo sonhador dele positivo para todo mundo, mas no âmbito pessoal também é alguém que está o tempo todo pensando em como educar as filhas, em como trazer coisas boas para todo mundo que está em torno dele.
Alan?
Nossa, é difícil agora, hein?
Tá liberado. Se quiser falar as coisas negativas, não tem problema. O Quixote já falou e não vai falar de novo. Você pode falar.
Primeiro, Obrigado aí pelas palavras, né? A gente está no dia a dia e a gente não costuma parar, né, para falar um do outro, né? Seja positivo ou negativamente, né, entre a gente, né? A gente olha muito time, mas entre a gente acho que falta um pouco disso, né? Então, que bom que vocês aí trouxeram um pouco desse momento para a gente também falar um pouco do outro, né? Acho que isso é legal. Acho que falando do Flávio, eu lembro um pouco do até no casamento dele, né? Pensa aqui, que você falou aí...
Belo casamento, hein?
Bichotismo, não é isso?
Rabino, dizem que o Rabino fez um discurso maravilhoso nesse casamento.
E acho que tem um pouco do que você falou, acho que uma pessoa do bem, né, que não é gananciosa, quer o bem, quer o bem dos outros, né, então acho que isso por si só já acho que é o máximo que você pode esperar de alguém, né, que você quer ter pro lado. Imagina, a gente tá com o outro muito antes das respectivas esposas, né, então acho que tem uma pessoa realmente do bem, acho que esse é o principal. A gente tem que sempre estar cercado de pessoas assim como ele, e me inspira nesse sentido, né, e ao mesmo tempo acho que é super legal que acaba balanceando um pouco, às vezes pode ser uma visão sonhadora, mas às vezes coisas que poderia dar errado, então ele acaba contribuindo para, ok, vamos olhar a realidade, né, vamos fazer isso, aquilo, tem dinheiro, não tem dinheiro, então acho que é um balanceamento super importante para realmente o negócio estar saudável e a gente estar onde a gente está, né? Acho que é graças a ele que hoje a gente está com a empresa numa situação saudável, que a gente teve dinheiro para investir nesse novo negócio, então acho que é isso, e o Flávio tem uma visão super pragmática, prática, naqueles momentos que tem situações que eu não conseguiria lidar, se é questões jurídicas, acho que dessas situações aí que ele comentou difíceis que acontecem aí no, nas unidades nossas, ele lida infinitamente melhor do que eu. E,
ele liga pro Rabino, né?
Então.
Mas é Rabino, amigo?
Nessa hora é Rabino.
Então acho que. E é isso. E pessoalmente, né? Uma pessoa. Vocês conhecem ele, né? Então, super alto astral, né? Todo mundo quer estar por perto. Acho que, né, a gente se encontra também, apesar de, né, agora somos sócios, né, e aí a amizade acaba ficando talvez mais em segundo plano, mas a gente tem um incrível relacionamento fora de campo, e a gente vê o quanto ele é uma pessoa querida, todo mundo gosta, todo mundo quer estar perto, justamente por isso, que é a pessoa do bem, sempre quer o bem dos outros, e também tem...
Eu tô saindo, eu vou pegar um lenço aqui. O Alan não tá conseguindo parar a frase.
Eu acho legal que vocês, na verdade, assim, resumindo, né, o Rabino vai fazer o resumo, vocês se completam, vocês mudaram muito nesses 13 anos e conseguiram compreender muito bem o espaço e o papel de cada um. Eu acho que isso aqui é um grande segredo para o sucesso de vocês também. Mas tem um outro segredo, e acho que para terminar vou fazer uma última pergunta ou trazer um último assunto para vocês falarem, até porque vocês também têm aí uma parceria com a Cirela, e a gente sabe que a Cirela, através do seu fundador, tem um papel muito importante em relação à caridade e justiça social. Eu mesmo na Fit Anywhere tento colocar isso no nosso dia a dia, óbvio que muito menor do que essas grandes empresas, mas a gente chega lá. Então, eu sei que essas ações também fazem parte do dia a dia de vocês, e como eu falei, eu como Rabino empreendedor, eu assumi essa responsabilidade para mim mesmo de difundir mais o assunto de caridade e justiça social. Inclusive, até contando aqui, quando o Flávio ia casar, a gente teve uma refeição festiva na sinagoga, e a gente às vezes chama as pessoas, né, para ir na Torá, quando tem a leitura do Pentateuco, e chamamos o Alan, e o cara lá que chama as pessoas perguntou: você quer fazer uma doação? E o Alan é um cara genial, ele tem tanto, tanto amor no coração dele, é um cara tão bom com doação que ele falou um número que ele achava que era outro e doou o dobro. Então, eu queria ver mais empresas mais conscientes com o papel que elas têm como vocês, seres humanos mais conscientes também. Então, acho que de fundador para fundador, de amigo para amigos, rabino para congregantes, eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância na caridade no dia a dia de vocês, para a gente terminar esse podcast de hoje.
Olha, Olha, a questão da caridade, eu acho que é algo que a gente ainda precisa desenvolver muito. É bem possível que, apesar do pouco que a gente faça, a gente faça mais que a grande maioria de outras empresas, mas a gente não foi, nem eu nem o Alan, a gente não foi educado nesse mundo de caridade, doação, e é algo que a religião, né, de uma forma prática, o judaísmo é uma religião muito prática, né? Tem para todos os conceitos, a gente tem um monte de formas de se fazer. Então, a religião, ela nos ajuda a trazer essa mentalidade que a gente não desenvolveu na nossa infância, na nossa adolescência, mas mesmo assim é algo que a gente precisa realmente ainda evoluir muito. E eu acho que ter isso em mente já é um grande passo, e é algo que a gente busca no âmbito pessoal, menos ainda no profissional, mas algo que está dentro da gente. E não há dúvida que a gente não tem dúvida realmente que a tzedaká, né, a fazer boas ações e a caridade, ela é um balanceamento do que Deus fez no mundo, é a nossa retribuição, né? Então, a gente, como empresa, a gente constrói um produto, constrói um serviço e a gente é remunerado por isso, no final das contas. Tem muita coisa para chegar na remuneração, só que ela pode acabar aí, é onde acaba para a grande maioria das pessoas e das empresas. E o lado bonito lá de tudo isso, eu acho que ele também precisa ser compensado. O mundo, apesar de estar passando por um momento realmente complicado, que nos faz repensar tudo a cada momento, a cada reportagem que a gente ouve, que a gente vê, a cada número que a gente acaba passando de tudo isso que está acontecendo agora, a caridade, a gente entende que ela é algo para balancear também esse mundo maravilhoso aí que Deus nos deu, né, a oportunidade de poder impactar. Então, é algo que realmente a gente ainda vai melhorar, mas é algo que está já dentro do nosso sangue, através das nossas famílias, da nossa religião e agora através da nossa empresa.
Muito bom. Que baita episódio. Eu só posso agradecer pela amizade de vocês, por terem aceitado fazer parte desse projeto aí com a gente. Eu tenho certeza que trouxe muita coisa boa para os nossos ouvintes. Podemos fazer outros episódios, contar mais histórias e muito mais coisa. A casa aqui é de vocês, como eu falo para todo mundo. Então, do fundo do coração, obrigado. Quinta-feira a gente vai ter uma ação social e Flávio, Alan, tô convidando vocês para estarem com a gente. A gente vai fazer aí uma doação de kit saúde para a ONG Teniad. É uma ONG que ajuda bastante pessoas em situação de dificuldade.
Mas a gente vai só se for no Bom Retiro.
Pode vir, é no Bom Retiro.
Ah, então a gente está confirmado.
Então, fico feliz de ter vocês em mais uma ação aí do nosso lado. E é isso, contem sempre com a gente. Obrigado, Léo. Prazer enorme mais uma vez gravar com você.
Sempre meu.
Mais um episódio, cara, incrível. A gente tá quebrando tudo no bom sentido. E que Deus abençoe todos os nossos ouvintes, que Deus abençoe vocês no trabalho importante de vocês, que cada vez mais tem a ver com o nosso trabalho, que é levar coisas boas, bem-estar, satisfação, mais saúde mental e física para as pessoas na casa delas. Então, um grande beijo e até a próxima.
Este podcast foi editado por Felipe Mux.